15 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Bom, você é daqueles que gostam de balançar o esqueleto ou anda meio parado?
Hoje é um dia ideal para puxar esse assunto, já que 1º de setembro é o dia do profissional de educação física. Aí a gente vai perguntar aqui, hein? Agora é a hora, hein? Quero saber a verdade. Tá mexendo o esqueleto ou tá meio sedentário, Gesiel Carvalho?
Eu tô 50-50.
Olha.
Eu já fui melhor nisso. A verdade é essa. Eu já corri, participei de corridas, inclusive com o pessoal aqui da Rádio Senado, revezamento. Bons tempos, hein, pessoal? Uns 3, 4 anos atrás. Mas hoje tô limitado a uma corridinha muito devagar. Mas pretendo
Mas
voltar.
Sempre tá fazendo
sempre
alguma coisa.
É, parado não,
parado não tá, não.
Mas poderia estar melhor.
Eu vou dar um bom dia hoje ao Felipe Cafino, nosso convidado. Bom dia, Felipe.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, Gisele, aos ouvintes do Conexão.
E como é que tá aí a...
Olha,
exercício físico.
Sinuca é esporte, né? Sinuquinha conta, né?
Olha, eu acho que conta. Começou. É um esporte de concentração.
Um truco,
baralho.
Não, mas eu gosto, eu sou adepto aí do esporte também, tô sempre procurando. Mas corrida não é muito a minha, não. Eu prefiro esporte de ação, que envolva algum tipo de ação, entendeu? Uhum.
Counter-Strike.
Não. esse é muito moderno.
Bom, se você leva uma vida sedentária, gente, é bom lembrar que a gente não é igual a um carro que vai de 0 a 100 em poucos segundos, né, Marcelo?
Não, a gente tá longe disso. E para sair da imobilidade é importante começar aos poucos. De preferência com a orientação aí de um profissional de educação física, como sempre lembro, Rêmulo,
lá de Cuiabá. E especialmente hoje, 1º de setembro. E uma boa pedida para começar a mexer a carcaça é andar de bicicleta. Isso mesmo. Sabe aquela magrela que pode estar aí encostada num canto da sua casa? Talvez seja o passo que falta para você iniciar, ou quem sabe, retomar uma rotina de atividade física.
E você sabe, Gesiel, que está bem próximo da gente ter oficialmente no nosso calendário o Dia Nacional do Ciclista?
Olha, essa proposta foi aprovada pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte e marca no calendário o dia 19 de agosto. Falta apenas uma etapa, que é a votação no plenário do Senado, para que o projeto seja encaminhado à Presidência da República a fim de virar lei.
E a gente lembra o porquê do 19 de agosto. É uma homenagem ao ciclista Pedro Davidson, que morreu em 19 de agosto de 2006 aqui em Brasília, quando pedalava na faixa central do Eixão Rodoviário. A faixa é proibida para circulação de veículos comuns e o Pedro foi atropelado por um carro em alta velocidade. O motorista não prestou socorro.
Esse acidente realmente comoveu todo o povo aqui de Brasília. Relator do projeto que cria o Dia Nacional do Ciclista, o senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, diz que a data é para promover o respeito aos ciclistas e para incentivar o uso da bicicleta, um meio de transporte não poluente, saudável e barato.
Não apenas denunciamos o crime que foi cometido e que todos os dias acontece com centenas de outros ciclistas, como também promovemos uma atividade que é mais do que uma mobilidade, é uma cultura.
Andar de bicicleta, quem que não tem esse sonho, né? Eu costumo dividir o mundo em duas categorias de pessoas, as que sabem e as que não sabem andar de bicicleta. As que não sabem são doidas para aprender. E outra coisa, não tem tempo. Eu vi uma matéria dia desses, aqui em Brasília mesmo, de uma senhorinha de quase 70 anos que estava começando a andar de bicicleta, aprendendo a andar de bicicleta, aproveitando ali o trabalho pessoal do Bike Anjo, que ensina o pessoal a andar de bicicleta. Eu achei aquele fantástico, gente, não tem idade, né?
Depois que aprende, não esquece mais, vez que você aprendeu...
Acabou-se, andar de bicicleta...
Não se esquece, né?
mas é legal demais.
A Brasília como uma cidade plana, né, com muitos espaços abertos, é um convite para isso, né, Marcela?
É muito legal pedalar, gente. Eu vejo que aqui a gente está tentando ainda criar essa cultura do respeito ao ciclista, né? Ainda estamos meio longe disso. Já Já presenciei muito motorista dando buzinada para ciclista, assim, e aí o ciclista toma um susto. Às vezes é difícil, né? Você pode provocar ali um acidente sério só por causa de uma distração, não é nem um carro que veio.
É verdade.
Né? É por conta do
desequilíbrio.
E o motorista tem que botar na cabeça o seguinte: o ciclista está numa posição de muita vulnerabilidade.
Nossa,
né? Você está no seu carro, você está aqui protegido por aquele, né? Monstro de ferro, digamos assim. A bicicleta não tem nem padrão de comparação. Então, claro. O respeito ao ciclista é algo realmente que deve ser uma consciência do motorista. A Marcela falou, a gente realmente está muito longe disso, mas acho que já avançamos nesse aspecto.
Vamos investir nessa coisa. O Dia Nacional do Ciclista é uma boa oportunidade para as campanhas, né? Para fazer as atividades,
né?
Para essa reflexão. O caso do Pedro Davidson foi um caso chocante, porque é uma faixa, quem conhece aqui Brasília sabe, é uma faixa que ninguém usa, né? No eixão ali, e o motorista estava em alta velocidade.
Não prestou socorro.
Não houve chance de raciocínio ali para o ciclista. Então, isso tem que acabar, né? Isso tem que acabar, a gente tem que respeitar, mesmo porque as nossas cidades, do jeito que o nosso ouvinte Reginaldo estava comentando, como é que está o trânsito aí? Gente, o futuro são os meios coletivos e os alternativos de mobilidade.
Ainda ajuda naquela questão de ser saudável
de
ainda,
ser,
né?
Saudável.
Sim,
ainda
sim.
Tem...
Então, dois em um.
Exatamente.
Aí. Não poluente, saudável e barato, esse modal aí que é a bicicleta. Muitas pessoas, isso está crescendo muito aqui em Brasília, e vejo que também em muitas outras cidades, as pessoas estão passando aí para o trabalho de bicicleta. Aqui no
isso.
Senado isso acontece, já cresceu muito o número de pessoas, o nosso querido Bruno Lourenço, que é repórter aqui da Rádio Senado, e também ele apresenta o quadro de mobilidade, o Sinal Verde, ele vem aqui para o Senado de bicicleta. Já existe também, as próprias empresas, isso é importante destacar, também já estão acordando para isso, colocando a estrutura para que o ciclista possa vir trabalhar de bicicleta, né? Colocar um local para ele tomar um banho depois, guardar sua bicicleta sem o perigo de quando voltar não estar lá no lugar onde ele botou. Então tudo isso é muito importante. Outra coisa que eu queria até comentar com o Felipe é que o poder público, à medida em que promove também essa questão da estrutura para o ciclista, construção de ciclovias, ciclofaixas, adoção de campanhas publicitárias de conscientização, ajuda muito, né, Felipe?
Não, com certeza. E a questão do dia aí, inclusive, está sendo apoiado lá no portal, né? Tem quase 600 apoios, se eu não me engano, já. Então, com certeza vai ajudar a conscientizar. É um marco, né? Que tenta criar uma cultura, como disse, inclusive, o senador, né? Que além dessa questão do dia, vai criar uma cultura de harmonizar essa questão no trânsito aí, né? Que hoje em dia a gente vê tão complicada.
Verdade. Os ouvintes estão participando aqui. Bom dia. Marcondes de São Luís, ligado no Conexão Senado. Todo dia eu ouço. Vocês fazem um jornal simples, claro e objetivo. Isso é que importa. Moedas. Ele fala das moedas aqui. As pessoas costumam guardar nos cofrinhos. Mesmo sendo advogado, também sou comerciante e sofro com a falta de moedas para troco. Bom, com relação ao dia do profissional da educação física, que a gente falou também de mexer o esqueleto, ele disse que tem 63 anos, faz musculação na academia 3 vezes por semana e sempre acompanhado e monitorado por um personal training. É exatamente desse
certinho.
Jeito que tem que ser. Fez certinho,
certinho.
Né? Tá certo. Bom, agora vamos falar de futebol. A seleção brasileira jogou ontem pelas eliminatórias da Copa do Mundo, Brasil e Equador. Eu vou logo falando que eu não assisti o jogo, ontem eu tava muito cansado, não... só vi os gols hoje de manhã e achei os gols muito bonitos. Você assistiu?
Podia ter visto só o segundo tempo também,
né?
Que seria o melhor.
O primeiro foi meio travado.
Morníssimo, o Brasil cozinhou o jogo ali, né, no começo. Também valia muito para o Equador e pouco para o Brasil esse jogo, né? Aí naquele começo muito travado, o Equador veio fechado e o Brasil também não fez muita questão de atacar tanto, então ficou um jogo chato. Agora, a partir da entrada do Felipe Coutinho no segundo tempo, mudou o panorama e o Brasil conseguiu quebrar aquele sistema defensivo ali montado pelo Equador, fazer dois belos gols, realmente.
Aquela, pois é, eu vi o
cruzamento ali.
Foi o segundo gol do que o Gabriel Jesus deu,
isso,
um chapéu.
Foi o segundo.
Eu achei um belíssimo. O primeiro gol também foi um gol muito bonito. A verdade é que, pelo que eu vi, melhores momentos, os gols da partida, a seleção do Tite continua sendo a seleção do Tite. Né?
Sim.
Jogando bem, trazendo para o torcedor aquilo que ele espera que a seleção faça e que o Tite acostumou, e eu acho que muita gente está acostumando mal, porque quando a seleção começar a perder, não, a seleção inclusive já perdeu, né?
Já perdeu um.
E voltou a jogar muito bem. Sim. Então eu acho que o mais importante com relação à questão da seleção brasileira é o padrão que a seleção... o Tite formou aquele padrão com a seleção e imprimiu uma identidade.
Sim, ontem, assim, começou o pessoal a ficar um pouco impaciente, inclusive, a torcida, você via que
aí, tá vendo?
Já estava um pouco impaciente, porque não estava conseguindo furar aquele bloqueio.
É um negócio de acostumar mal.
Já está acostumando mal, já queria. Aí começou a pedir pelo Luan, né, que é lá do Grêmio, né, e o jogo foi lá, então... No final do primeiro tempo teve até algumas vaiazinhas ali, junto com... Porque o Equador se propôs a fazer aquele jogo chato também, né? O cara, o próprio goleiro já tava... Eu já tava ficando com raiva dele assistindo o jogo, pô. Que o cara demorava 30 segundos pra poder repor uma bola. Aí não tava só cozinhando. O empate tava maravilhoso ali pro Equador, né?
Então a seleção brasileira volta a jogar agora na próxima terça-feira, me parece, né? E vai enfrentar o time da Colômbia. Você acha que esse jogo pode ser um jogo mais complicado do que esse foi do Equador? Porque a Colômbia é mais forte, né?
Com certeza, vai ser fora também, né?
Então, É lá,
então o jogo vai ser provavelmente mais complicado. E tem esse lance de... Eu acredito um pouco... Ontem eu achei um pouco, por exemplo, o próprio Neymar, assim... Tava muito segurando a bola, acho que o novo estilo, né? O novo estilo Neymar agora, né?
Neymar PSG.
PSG, segurando a bola muito ali, tentando jogadas individuais. E assim, me pareceu até um pouco ali displicente em algumas jogadas, né? Então acho que manter a motivação também para um time que já está classificado em primeiro, pode perder os três jogos.
Muito rápido.
Perder os três jogos e vai se classificar em primeiro. Então tem que ter motivação também dos jogadores para continuar nesse nível aí de
atuação. E aí a mão do técnico pesa muito, porque, como você falou, a questão da motivação, então jogamos para quê? Já está classificado. Aí o treinador é que tem que entrar realmente trazendo aí as novas metas.
Exatamente. Né? E o Tite tem isso, geralmente.
Tem. Ele é como se costuma chamar e como está na moda, né? Um belíssimo de um coach.
É coach.
Né? Em todos os aspectos. Então, tá aí. A seleção brasileira voltou a jogar pelas eliminatórias, ganha bem e vai agora, na próxima semana, enfrentar a Colômbia fora de casa. Promessa também de um bom jogo. Eu estava acompanhando ontem, comecei a acompanhar, o jogo foi à tarde, o jogo da Colômbia. O Ramos estava no banco, não tinha condição de jogar porque está machucado, mas tentando se recuperar de uma lesão, ele está sendo preparado exatamente para o jogo contra o Brasil. Mas, fora isso, a seleção da Colômbia estava com o time completinho, Ospina, Quadrado, aquele pessoal que...
Joga, tem sido os últimos jogos difíceis pro Brasil, né? Desde a Copa do Mundo.
Não lembra. Você queria lembrar daquela entrada do Neymar?
Exatamente. A partir dali o Brasil e Colômbia complicou.
Aí passou a ser sempre um jogo a ser acompanhado,
pegado,
assim, né? Pegado, exatamente. Bom, com relação à questão do Campeonato Brasileiro, só temos um jogo no final de semana, amanhã, pela Série A, que é exatamente Grêmio e Sport Recife. Faltou esse jogo da semana passada. Grêmio e Sport vão jogar amanhã, fora de casa. Quer arriscar um placar?
Fora de casa para quem?
Para o Sport.
No seu caso, então. Então fica complicado, hein, pro seu Sport, eu acho, porque o Grêmio é o que tá na caça ainda ali. Do Corinthians,
Com relação a... O Grêmio enfrenta duas situações. A situação da Primeira Liga e a situação agora do Campeonato Brasileiro.
Da
Libertadores, né? E essa do Campeonato Brasileiro. Olha, fora de casa não é fácil, mas o Sport ganhou a primeira.
Olha, então.
Primeiro turno
o
ganhou.
Retrospecto
é favorável, mas retrospecto não ganha jogo, né? A gente vai ter que ver o que é que vai acontecer aí. Tô torcendo aí, vou te falar, vou torcer pelo empate.
Empate seria um bom resultado.
Não seria ruim, não. não seria ruim não. Grêmio Sport é o jogo de amanhã, 16 horas, o último jogo que acontece aí ainda da rodada número 22 do Campeonato Brasileiro. Marcela, você está calada?
Você tá achando?
Fala do Sampaio Corrêa, que é seu time do coração.
Pois é. É, o Sampaio vai bem.
Vai bem. E aí, nisso aí você tá certo. É. O Sampaio vai bem mesmo no campeonato dele.
Nossa Bolívia.
A
querida.
Bolívia. E deve trazer novamente bons fluidos e muitas alegrias ali à torcida do Bolívia. Bom, a gente tira o time de campo, 11 minutos, volta agora na segunda-feira e a gente vai trazer o resultado aí do campeonato, né? Esse é o estado aí da Série A, Grêmio e Sport, e outras notícias também do esporte brasileiro. Agradecendo aqui ao Felipe Cafim. Felipe, foi tão bonzinho com você que eu nem falei no Flamengo.
Ainda bem, né? Eu sabia, nem falei já falando, né?
Obrigado, Felipe Cafino. A Marcela continua com a gente aqui para mais meia hora de Conexão Senado.